olhares. E os bichos se encontram nos meus, meus sonhos são teus. Alguém especial entre milhares. Mulher, meu sonho é te ouvir.
Apresenta Jornal da Itatiaia, o seu diário de notícias da manhã. Jornal da Itatiaia, direto de Belo Horizonte por satélite, com as principais notícias de Minas Gerais, do Brasil e do mundo.
Emissoras que integram a Itasat, a rede Itatiaia via satélite, para os destaques do Jornal da Itatiaia.
Grave acidente entre ônibus e carretas deixa mortos em rodovia do interior.
Começa a valer pedágio mais caro da Fernão Dias.
Primeira morte do período chuvoso é confirmada no estado.
Estudo coloca Minas Gerais na liderança para perigo de deslizamentos e inundações.
A partir de agora, mulheres vítimas de violência doméstica terão emprego garantido por 6 meses.
Bancada do PL afirma que vai recorrer contra a decisão que cassou Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
Congresso tem até hoje para definir todas as despesas do governo do ano que vem.
Aprovado empréstimo bilionário para tentar tirar os Correios da pior crise da história.
Último dia para empresas pagarem a segunda parcela do 13º.
Após protestos de agricultores, acordo entre Mercosul e União Europeia é adiado.
Estados Unidos matam mais 5 em terceiro ataque da semana contra barcos no Pacífico.
Português suspeito de atentado em Universidade Americana é encontrado morto.
Este é o Jornal da Itatiaia. Editores Vanusa Rezende e Leonardo Leal. Coordenação Jaqueline Moura e Ellen Araújo. Direção de jornalismo Fernanda Rodrigues. Direção geral Maria Cláudia Santos. Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador. E Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
7:02, Jornal da Itatiaia, sexta-feira, 19 de dezembro de 2025. Apresentação, Kátia Pereira e Eustáquio Ramos. Muito bom dia para você que está com a gente. Estamos ao vivo também no aplicativo da Itatiaia, no YouTube, no site, na Alexa e na TV a cabo. A partir de agora, toda a rede Itasat reunida para trazer os principais destaques de Minas, do Brasil e do mundo. Trânsito.
Grave acidente entre carreta e ônibus deixa pelo menos 3 mortos na BR-365, no quilômetro 200, em Buritizeiro, norte de Minas. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU estão no local, que está totalmente interditado. No anel rodoviário, um acidente envolvendo uma carreta cegonheira bloqueia 2 faixas da pista sentido Vitória, na passagem pelo viaduto São Francisco. Direto da Central de Trânsito, Itatiaia, MIV, repórter Isabela Gouveia.
Agora, as condições do tempo.
Sexta-feira com redução das chuvas em Minas Gerais. A zona de convergência do Atlântico Sul perde força, reduzindo a condição de chuva no estado. Entretanto, o dia será de muita nebulosidade, principalmente no noroeste e oeste mineiro. No restante do estado, momentos de mormaço ou abertura de sol são esperados, com chuvas ocorrendo em forma de pancadas isoladas, principalmente à tarde. Céu nublado a parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas no noroeste, central mineira, Triângulo Mineiro, Alto Paranaíba. Céu parcialmente nublado, com pancadas de chuva e trovoadas isoladas no oeste, sul-sudoeste, Campo das Vertentes, Zona da Mata, Metropolitana e Rio Doce. Demais regiões, céu parcialmente nublado, com possibilidade de chuva isolada. Belo Horizonte terá um dia de céu nublado a parcialmente nublado, com possibilidade de chuva. Aqui na capital mineira, a temperatura máxima deve marcar 27 graus. Repórter Aline Neves.
7:04, Minas Gerais confirma a primeira morte do período chuvoso. Vanusa Rezende tem as informações. Vanusa, bom dia. Trata-se daquela criança de 5 anos. E a gente acompanhou a ocorrência durante essa semana.
Exatamente, Kátia. Bom dia para você também. É o caso, portanto, do menino Luiz de Jesus, de apenas 5 anos, que ficou soterrado por 40 minutos após o desabamento da casa em que ele morava na última terça-feira, no bairro de Morro de São Francisco, em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. A criança foi resgatada com a ajuda de vizinhos e passou por quase 50 minutos de reanimação antes de ser levada em estado grave para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Luiz chegou a ser entubado, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu nessa quinta-feira. Este, portanto, é o primeiro registro de morte provocada pelas chuvas em Minas Gerais no período 2025-2026, que começou a ser contabilizado em outubro e segue até março do próximo ano. Em nota, a Prefeitura de Sabará lamentou o falecimento do menino e informou que famílias que vivem no entorno do local do desabamento foram retiradas de áreas de risco por segurança. A morte ainda não consta no boletim epidemiológico da Defesa Civil Estadual. De acordo com o órgão, são 66 municípios afetados no estado e 2 mil pessoas estão desalojadas, aquelas que estão nas casas de amigos ou parentes até a resolução do problema, e 302 desabrigados, os que deixaram as casas e necessitam de abrigo público. Repórter Vanusa Rezende.
7:05, e um estudo aponta que Minas Gerais é o estado com maior número de cidades em perigo para deslizamentos, enxurradas e inundações.
Minas é o estado brasileiro com mais cidades suscetíveis a desastres naturais, como deslizamentos, enxurradas e inundações. É o que aponta o estudo do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais, o CEMADEM. Atualmente, o centro possui cerca de 5 mil equipamentos espalhados pelo país, que medem a potência da chuva, junto com radares e satélites capazes de prever deslizamentos. É o que destaca o coordenador geral de operações e modelagem do CEMADEM, Marcelo Seluki.
E Minas é um estado que tem uma topografia complexa, né? Tem muitas montanhas com bastante declividade, inclusive, e também tem um número bastante expressivo de áreas de risco, né? De pessoas morando em áreas de risco. Essa é a combinação, quase diríamos, perfeita, entre aspas, para ter alta suscetibilidade a tanto a inundações quanto a deslizamentos de terra.
Todos os dados são repassados como uma maneira de auxílio para a defesa civil dos estados. E em Minas, as avaliações são realizadas ainda mais de perto, por conta da condição geográfica do estado.
Por exemplo, a região metropolitana é uma das regiões que mais recebe alertas no país durante o ano. A região das cidades históricas também tem forte declividade, bastantes pessoas morando nas encostas, em áreas de risco. E outra área que sempre precisamos ter muita atenção é a região da Mata Mineira, a bacia do Rio Doce, e também a região aí de Juiz de Fora, que também tem alta declividade e bastantes áreas de risco.
Repórter Alice Brito.
7:07. A bancada do PL na Câmara dos Deputados disse que vai tentar recorrer da decisão da mesa diretora da casa, que cassou os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem.
No caso de Eduardo Bolsonaro, a cassação foi motivada pelo excesso de faltas. A Constituição proíbe deputados e senadores de faltar a mais de um terço das sessões deliberativas do ano. Eleito por São Paulo, Eduardo mora nos Estados Unidos desde o início do ano e afirma que deixou o país por se considerar um alvo de perseguição política e jurídica. A perda do mandato não o torna inelegível nesse momento, mas isso pode acontecer caso o Supremo Tribunal Federal o condene no processo em que é réu por suposta tentativa de coagir autoridades no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já a cassação de Alexandre Ramagem cumpre uma decisão do Supremo Tribunal Federal que condenou o ex-deputado a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e determinou a perda do mandato. Ex-diretor da Agência Brasileira de Inteligência, Ramagem deixou o Brasil antes da conclusão do julgamento e, segundo a Polícia Federal, está nos Estados Unidos desde setembro. Ele é considerado foragido e o Ministério da Justiça deve iniciar o pedido de extradição. A decisão foi comemorada por integrantes da base governista. O líder do PT na Câmara, o deputado Lindenberg Farias, disse que o resultado é reflexo direto da pressão popular nas ruas e citou as manifestações contra a anistia e contra a chamada PEC da blindagem.
Nós não podíamos aceitar aqui uma bancada de deputados foragidos. Vitória da democracia, pessoal.
Mas se a base do governo tá feliz, a oposição já está se articulando. O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante, disse que é totalmente contra a decisão da mesa diretora e mais. Falou que o partido já está tomando as devidas providências para entrar com recursos contra as cassações.
Lamentamos, regimentalmente temos convicção de que cabe ao plenário, somente ao plenário, a cassação de um mandato. E continuaremos aplicando e buscando todos os recursos na defesa dos mandatos dos dois parlamentares.
Com a saída de Eduardo Bolsonaro, assume a vaga na Câmara o suplente missionário José Olímpio, do PL de São Paulo, de 69 anos. No lugar de Alexandre Ramagem, assume o suplente Dr. Flávio, do PL do Rio. De Brasília, Aline Peçanha.
Após ter o mandato cassado, o filho de Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, disse que a ida aos Estados Unidos valeu muito a pena, nas palavras dele, por ter conseguido levar pela primeira vez consequências reais a autoridades brasileiras.
Alexandre Ramagem, que também está foragido nos Estados Unidos, ainda não se manifestou sobre a cassação pela mesa diretora da Câmara.
Dia a dia da política, com Berta Macaron.
Roberta, por que nesse caso das cassações a Câmara agiu diferente no caso da Carla Zambelli, né? Porque agora o presidente da Câmara, Hugo Mota, é que determinou a cassação do Eduardo Bolsonaro e do Alexandre Ramagem. No caso da Carla Zambelli, encaminhou o caso para o plenário. Bom dia para você.
Bom dia, Eustáquio. Bom dia, Kátia. Bom dia, amigos da Itatiaia. Dizem que o uso do cachimbo faz a boca torta. O caso Carla Zambelli deixou o presidente da Câmara, Hugo Mota, em embate frontal com o Supremo Tribunal Federal. Depois de condenada por invasão hacker ao sistema do Conselho Nacional de Justiça, o Supremo declarou a perda do mandato. Na madrugada de 11 de dezembro, ou seja, há 8 dias, Hugo Mota mandou o processo de cassação de Zambelli ao plenário em momento de quórum baixo. Foi rejeitado porque não alcançou o mínimo de 257 votos. Alexandre de Moraes anulou a votação e determinou a perda imediata do mandato. Desde 2012, há entendimento firmado no Supremo de que parlamentares condenados criminalmente perdem o mandato automaticamente a partir do trânsito em julgado. Os direitos políticos são suspensos. Hugo Mota saiu muito desgastado desse episódio. Ele que já havia anunciado que o processo de cassação de Alexandre Ramagem também seria decidido pelo plenário, voltou atrás para evitar novo vexame. A situação é semelhante. Ramagem foi condenado por tentativa de golpe de Estado. A corte já havia determinado a perda do mandato eletivo. Mota quis distensionar o relacionamento com o Supremo e é também um momento em que há uma reaproximação com o governo Lula. Mota teve participação na indicação do novo ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, filho do deputado federal Damião Feliciano. Em política, isso se chama de expectativa de poder. Sem Tarcísio de Freitas na corrida presidencial, Mota calcula que as chances de reeleição de Lula são altas. Deixa entreaberta a porta, assim como faz agora a União Brasil. A mesa diretora da Câmara cassou Ramagem e resolveu um outro problema. Cassou Eduardo Bolsonaro por ultrapassar o limite de faltas. O PL diz que a bancada irá recorrer, mas a causa é perdida. O suplente de Ramagem é o ex-deputado federal Dr. Flávio, atualmente secretário estadual de Agricultura do Rio. No lugar de Flávio Bolsonaro, assumirá em definitivo o deputado missionário Zé Olímpio. Ele tem em seu currículo um projeto de lei apresentado em 2014, que proibia o implante de chips em seres humanos para evitar uma satânica ordem mundial, já que na visão dele o fim dos tempos se aproxima. Uma coisa é certa, de tédio ninguém morre na Câmara dos Deputados. Berta Macaron para o Jornal da Itatiaia.
7:13, a seguir, Supremo garante benefício para mulheres vítimas de violência. E em meio a protestos de agricultores, a assinatura de acordo entre Mercosul e União Europeia fica para 2026.
Você vê um vídeo bobo e quer logo mandar para sua melhor amiga. Você viaja e pensa em como sua mãe ia amar esse lugar. Você não sabe para onde ir e de repente alguém te mostra o caminho. Já notou? Você nunca é só você. A vida é grande demais para se viver sozinho. Em 2026, viva a alegria de ter alguém ao seu lado. Unimed BH. A vida nos une.
É Natal. Tempo de alegria, mesa farta e coração quentinho. E no EPA tem tudo para deixar o seu Natal especial. Então venha, aproveite as ofertas e tenha o Natal em família que você merece.
Pernil suíno congelado Sadia quilo R$16,80. Asa de frango quilo R$11,80. Ofertas válidas até 21 de dezembro.
Natal com economia é aqui. Feliz Natal e um ano novo abençoado. Vem pro EPA.
Notícias de Minas. Em Minas, segurança pública é feita com polícia na rua, tecnologia e a sua participação. Viu algo errado no seu bairro? Suspeita de tráfego, presença de arma, ameaça? Ligue 181. A denúncia é anônima, a ligação é gratuita e seu nome não aparece em lugar nenhum. Já em situação de risco imediato, briga acontecendo, alguém sendo ameaçado agora, o canal é o 190. Cada informação que chega ajuda a polícia a agir mais rápido e evitar que o problema cresça. Em Minas, segurança é trabalho de equipe e você faz parte disso. Quer saber mais? Acesse seguranca.mg.gov.br. Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Será que a nossa casa está segura enquanto a gente tira férias? E se tentar arrombar o portão? Será que consegue pular o muro? Será que nossa cerca elétrica dá conta? E se o guardinha da rua estiver dormindo, os vizinhos vão ficar de olho mesmo? A câmera da rua vai ajudar o quê?
Não tenha medo. Tenha Verisure. Nosso novo alarme com vídeo monitoramento detecta o invasor antes de entrar. Envia as imagens para nossa central 24 horas, que aciona a polícia na hora. Peça seu estudo de segurança grátis em verisure.com.br.
7:16.
Trânsito agora. Central de Trânsito Itatiaia EMIP. Oferecimento Lubmax. Distribuidor exclusivo Valvoline 3140.000.
Isabela Gouveia, atualiza pra gente a situação daquele acidente grave no norte de Minas com mortos.
Eustáquio, pelo menos 3 pessoas morreram em um grave acidente envolvendo um ônibus e uma carreta na BR-365 no quilômetro 200 em Buritizeiro, no norte do estado. A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros que está no local. Há outras vítimas presas às ferragens, mas ainda sem mais detalhes sobre a quantidade e também da dinâmica deste acidente. Neste momento, a 365 está totalmente interditada, sem previsão de liberação. A Polícia Rodoviária Federal também atua no local. Há equipes do SAMU por lá também. No anel rodoviário aqui na capital, o trânsito acaba de ser totalmente liberado, onde agora há pouco teve um acidente envolvendo carreta na pista sentido Vitória, na passagem pelo viaduto São Francisco. Festival Valvoline 0W20, homologado para Correias Banhadas e a marca de lubrificantes original da Copa do Mundo 2026, a preços imperdíveis apenas este mês, somente na Lubimax, distribuidora oficial Valvoline, direto da Central de Trânsito Itatiaia Mive, repórter Isabela Gouveia.
7:17. A partir de agora, mulheres vítimas de violência doméstica terão emprego garantido por 6 meses.
O INSS agora deve arcar com a remuneração de mulheres vítimas de violência doméstica durante o afastamento do trabalho. A decisão foi declarada nesta semana pelo STF como complemento à Lei Maria da Penha, que já garantia que as vítimas deveriam ter o vínculo empregatício mantido mesmo após o afastamento. A advogada especialista em direitos da mulher, Giovana Sassi, explica que a medida reforça tanto a segurança física, como também a segurança financeira dessas mulheres.
Essa decisão é muito, muito importante, porque além de uma questão de segurança física, é a questão da segurança econômica, porque eu vejo que uma grande objeção das mulheres para saírem de relacionamentos abusivos e que elas sabem que são abusivos é justamente a dependência econômica do agressor, ou caso ela tenha que se afastar do trabalho, ela não vai conseguir se manter. E para ter esse afastamento, elas não precisam estar doentes ou incapacitadas fisicamente, elas não precisam ter sido agredidas ao ponto de não conseguir trabalhar, por exemplo. E o que foi definido? Para as mulheres com carteira assinada, o empregador que vai pagar os primeiros 15 dias de afastamento. Então, o INSS assume do 16º dia em diante, funcionando similar a um auxílio doença. E para as mulheres que são autônomas e que contribuem, o INSS paga tudo. E para as mulheres que não têm vínculo com o INSS, que não são contribuintes, fica garantido o BPC, que é aquela prestação continuada. Então, antes havia uma lacuna na Lei Maria da Penha que gerava essa insegurança jurídica, que agora o STF preencheu essa lacuna, garantindo proteção financeira para essas mulheres durante o afastamento.
Repórter Giovana Meirelles.
7:19. O acordo do Mercosul com a União Europeia não será mais assinado amanhã, mas a presidente da Comissão Europeia garante que a maioria dos países vai votar pela aprovação do tratado agora no início de 2026.
Foi adiada para janeiro a assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia, antes prevista para acontecer no próximo sábado. Os debates sobre o texto se arrastam há 25 anos, mas ganharam força recentemente com a resistência de produtores europeus que temem a entrada de produtos do Mercosul mais baratos e competitivos, o que geraria impacto na produção local. Especialistas avaliam que, apesar da resistência, o acordo é positivo para o Brasil, ao reduzir a dependência das exportações para a China e Estados Unidos e abrir novos mercados para produtos nacionais. O professor e consultor de economia, Gustavo Gomes Costa, dá mais detalhes sobre o que tem gerado as discussões.
Foram incluídas algumas pequenas regras aonde os países europeus podem restringir importação que viria de países do Mercosul. De onde que vem o conflito de fato? Da falta de confiança dos produtores locais ali hoje, né, na Bélgica, mas até então com muitas manifestações na França, acerca desse acordo não ser vantajoso para os pequenos produtores europeus, que se veem numa posição de dificuldade de competir, principalmente os produtos agropecuários brasileiros, que são mais baratos, têm uma tecnologia maior e uma quantidade de produção também mais elevada do que o que eles fazem.
Já o gerente do agronegócio do sistema Faeng Senar, Rafael Rocha, explica se produtores mineiros e do Brasil podem ser afetados pela resistência à assinatura do acordo de livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia.
Entendemos que, em oportunidades iguais de disputa de mercado, temos plenas condições de continuar exportando e expandir nossas exportações para a União Europeia, que, considerando como bloco, é o nosso maior parceiro comercial. A preocupação é que, enquanto Minas Gerais e o Brasil cumprem exigências rigorosas ligadas a questões ambientais, sustentabilidade, rastreabilidade, a Europa utilize essas salvaguardas como barreiras burocráticas de investigações comerciais para travar a competitividade dos produtos nossos.
Repórter Gustavo Cícero.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E Minas conta com a força do agro.
O agro conta com a energia da CEMIG.
Ainda sobre o assunto, Valdir, o adiamento do acordo entre Mercosul e União Europeia foi marcado por muita violência. Bom dia.
Bom dia, Kátia Pereira. Bom dia, Eustáquio Ramos.
Bom dia, Valdir.
De relevada importância no mercado internacional, mas sem nenhuma surpresa. Mais uma vez, o acordo comercial entre União Europeia e Mercosul foi adiado, debaixo de um clima violento provocado pelos agricultores europeus. O dia 18 de dezembro em Bruxelas parecia o 8 de janeiro em Brasília, reforçado pelos tratores e máquinas agrícolas que circulavam nas ruas próximas do Parlamento Europeu. Fogo para todos os lados, com queima de pneus e produtos agrícolas, quebra de vidraças, violentos choques com a polícia belga, enquanto no plenário do Parlamento Europeu, os chefes de Estado decidiram pelo adiamento da assinatura do acordo com a liderança da França e o aval decisivo da Itália. O acordo, que deveria ser assinado amanhã em Foz do Iguaçu, entre o presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, e o presidente do Brasil e do Mercosul, Lula da Silva, fica talvez para janeiro, quando o novo líder temporário do bloco sul-americano será o presidente do Paraguai, Santiago Penha. Por aqui, o Supremo Tribunal Federal derrubou as ações movidas pelo PSOL e Partido Verde, que questionavam os benefícios fiscais sobre os defensivos agrícolas, alegando que a cobrança de menos impostos incentivava uma política agrícola contra o meio ambiente. Os agricultores, através de suas entidades de classe, se defenderam, alegando que o corte de incentivos fiscais aumenta o custo final de produção, aumentando, evidentemente, os preços dos alimentos na mesa do brasileiro. E a defesa foi acolhida pelo STF. Itatiaia, Agro, Valdir Barbosa.
Itatiaia Agro. Oferecimento Sistema Faeng Senar, a camisa verde que transforma. E CEMIG Agro, uma dupla de sucesso. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Minas é o maior produtor de leite do Brasil. Mas o preço pago pelo leite vem caindo, pressionado pela importação do leite em pó mais barato do Mercosul. A crise já afeta mais de 200 mil famílias mineiras. A solução está nas mãos do governo federal, mas falta vontade desse governo, que prefere valorizar os produtores de fora do que defender os produtores brasileiros. O sistema Faeng Senar dá força ao grito do produtor por condições mais justas.
7h25, no próximo bloco você acompanha. Congresso deixa para o último dia a votação dos gastos do governo em 2026.
Patrões têm até hoje para pagar a segunda parcela do 13º.
Se a vida anda pedindo mais prazer e muito mais alegria, o varejão das tintas pinta um mundo mais bonito e colorido pra você. Você não vai se arrepender. Tudo azul no atendimento, sinal verde pra chegar. São muitas lojas pra você comprar no varejão das tintas. A vida é cor de rosa até na hora de pagar no varejão das tintas. A vida é cor de rosa até na hora de pagar. Você vai adorar.
Caixa, o empréstimo reforma Casa Brasil do governo do Brasil. Agora eu posso reformar a minha casinha. Vai ficar um aconchego, vai ficar tão bonitinha. Tudo papizeira, não é sonho, é real. Já imagino a família na noite de Natal. Reforma Casa Brasil, invista em conforto, segurança e acessibilidade. Acesse caixa.gov.br/reforma-casa-brasil e veja como contratar. Caixa e governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Empréstimo sujeito à aprovação.
BH traz pra você o brilho do Natal.
É tempo de iluminar corações, de ver um sorriso brilhar. É tempo de viver emoções, de dar presente e sonhar.
Encante o coração com o brilho do Natal. Presentei, uma campanha da CDL BH e de seus associados. CDL BH, 65 anos.
É tempo de luz, é Natal de amor.
O Natal é sempre especial, mas este ano ele está ainda mais iluminado. De 12 a 26 de dezembro, venha visitar o Natal da Mineiridade no Barreiro, na Praça Domingos Gatti, em frente ao Santuário São Paulo da Cruz. Tem Papai Noel, presépio, cantatas, Vila da Gastronomia e muito mais. Para saber a programação completa, acesse cemig.com.br. Participe e viva esse momento mágico. CEMIG, Governo de Minas. Aqui o trem prospera.
Tá sabendo? Você ganha até R$5.000 por mês? Sim? Então não vai mais pagar imposto de renda a partir de 2026. A proposta do governo do Brasil foi aprovada. Uma conquista histórica do povo brasileiro. E quem ganha muito mais vai contribuir de forma justa. Brasil mais justo. Zerou o imposto de quem ganha até R$5.000. E os super ricos pagam mais. Saiba mais em gov.br/Brasil mais justo. Governo do Brasil. Do lado do trabalhador. Do lado do povo brasileiro.
7:28, estamos de volta com o Jornal da Itatiaia. Último dia antes do recesso parlamentar, Congresso Nacional define todas as despesas do governo para o ano que vem. De Brasília, ao vivo, o repórter Pedro Nascimento tem as informações. Ô Pedro, a análise dos gastos de 2026 foi adiada na reta final. Bom dia para você.
Exatamente, bom dia para você, Ustak, bom dia, Kátia, bom dia para todo mundo que acompanha Itatiaia. A previsão inicial era que isso fosse votado ontem, só que o relator dessa proposta, o deputado Isnaldo Bulhões, do MDB de Alagoas, pediu um pouco mais de tempo, porque houve algumas mudanças de última hora, então agora esse projeto está marcado para ser votado nessa sexta-feira, numa sessão do Congresso que reúne deputados e senadores, a partir do meio-dia. Esse projeto que vai ser votado, né, é o chamado PELOA, o Projeto de Lei Orçamentária Anual, que é o projeto mais importante votado ali todos os anos pelo Congresso Nacional, porque ele define o quanto que o governo pode gastar e para onde o dinheiro público vai no próximo ano. Para educação, saúde, enfim, infraestrutura, para o PAC, tudo isso é definido por esse projeto que vai ser votado nessa sexta-feira. O texto, ele precisava incluir alguns ajustes sobre cortes de benefícios fiscais e novas formas de arrecadação, como, por exemplo, o aumento de impostos para alguns setores, como fintechs e bets, que foi votado nessa semana. Com isso, o governo, inclusive, calcula arrecadar mais de 20 bilhões de reais em 2026, então não é um ajuste fácil de fazer. Por isso, Isnaldo Bulhões, a gente entende, viu, Isnaldo Bulhões, nessa reta final aí, precisou de mais tempo para concluir esse relatório. A análise, ela começa pela manhã, tem uma reunião na Comissão Mista de Orçamento, que reúne deputados e senadores, e depois que essa comissão analisar esse relatório do Isnaldo Bulhões, esse projeto segue para o plenário do Congresso. Se a votação, Eustáquio, for concluída hoje, os parlamentares encerram de fato o ano legislativo, podem entrar de férias tranquilamente. Mas, caso não haja tempo para que essa votação ocorra nessa sexta, a votação do orçamento deve ficar para a próxima segunda-feira, dia 22, e aí vai ter muito deputado e senador chateado com o Isnaldo Bulhões, que eu acredito não vai acontecer. Então, por isso, essa votação deve ocorrer nessa sexta-feira para que o Congresso encerre seu ano e possa voltar aos trabalhos somente agora em 2026. De Brasília, Pedro Nascimento.
7:31, termina hoje o prazo para o pagamento da segunda parcela do 13º para trabalhadores com carteira assinada.
Muita gente recebe a segunda parcela do 13º salário nesta sexta-feira. Por isso, a Itatiaia está nas ruas para saber quais os planos para esse recurso extra.
Elaine de Oliveira, eu tenho 41 anos, eu sou babá.
Como é que você se organiza?
Desse ano até que eu guardei e vou receber a outra parcela essa semana e vou guardar também, porque final do ano é muitos gastos, tá? Eu tento me organizar porque janeiro já é minhas férias, então tô guardando para as férias.
Meu nome é Ana Cláudia da Cruz, 46, babá. Tinha o sonho de tirar a minha habilitação de carro. Aí meu 13º eu usei para isso. Aí ano que vem agora eu tenho o sonho de tirar a habilitação de moto. Aí meu 13º é para isso.
Então você se organiza para que esse dinheiro traga aí coisas melhores, que melhorem a sua condição, né?
Exatamente, é isso.
O ideal é que o 13º salário não seja usado para corrigir erros financeiros acumulados ao longo do ano, mas sim para ajudar no planejamento daqueles sonhos de curto, médio e também longo prazo. Segundo o presidente da Associação Brasileira de Educadores Financeiros, Reinaldo Domingos.
Nós não viemos na Terra para pagar contas e sim realizar sonhos e ser feliz. Por isso, o 13º não pode fazer parte disso, e sim de fazer com que ele seja um agente para a realização de sonhos, para complementação de uma aposentadoria futura que eu quero estruturar. Então tem todo esse universo para ser dedicado. 13º é algo extra.
O especialista destaca que o período de recebimento do 13º coincide com um aumento de gastos. Tem presentes, as ceias, muitas viagens. Por isso, o planejamento financeiro deve considerar não apenas o fim do ano, mas também as despesas fixas que todo mundo tem todo mês para não desestabilizar o padrão de vida da família.
Essas finalidades, né, de buscar o recurso financeiro provisionando dentro dos orçamentos financeiros de janeiro até dezembro, já deveria ser objeto de reservas financeiras para que o trabalhador não tivesse nenhum tipo de dificuldade de pegar o dinheiro que está lá aplicado para fazer o pagamento daquele tipo de compromisso, que já é previsível. Não é um gasto extraordinário, é um gasto sazonal, mas já previsível dentro do orçamento das famílias brasileiras.
Repórter João Felipe Loli.
7:33.
Economia Real com Rita Mundin. Oferecimento Sicoobi, mais que uma escolha financeira.
Bom dia. Ontem o presidente Lula disse que está sentindo no ar o cheiro da queda da taxa Selic. E disse mais, que gostaria que Galípolo estivesse respirando o mesmo ar, ou seja, sentindo esse cheiro de queda na taxa de juros. Ontem, Galípolo estava dando uma coletiva falando sobre o relatório de política monetária. E o que a gente viu e leu no relatório de política monetária é que a velocidade da desaceleração da economia, da desinflação, é e está aquém daquela que o Banco Central gostaria. E, portanto, o centro da meta da taxa Selic só será alcançado em 2028. E no horizonte relevante, nós teremos lá em 2027, uma Selic em 3,2%. Essa foi a mudança do relatório de setembro para o relatório de dezembro. A Selic em setembro, projetada para esse horizonte relevante, estava em 3,4, agora em 3,2. Qual que é a interpretação? O Banco Central admite e está trabalhando com a desaceleração da inflação, mas a velocidade é que é o problema. E o controle de velocidade está no desempenho fiscal do governo. Portanto, Lula, ao invés de sentir o cheiro da queda da Selic no ar, ele poderia ser o protagonista na velocidade da queda da taxa de juros no Brasil, se entregasse um governo com maior austeridade e com critérios no gasto do dinheiro do contribuinte. A questão é, o governo deveria gastar menos e gastar com mais qualidade. Gastar com mais qualidade é investir em algo que possa trazer aumento de produtividade, porque é o aumento da produtividade que traz o crescimento sustentável, e não ficar turbinando o crescimento da economia em cima do aumento da demanda, que é aquilo que o Banco Central tenta conter. O consumo desenfreado, provocado pelo aumento de benefícios sociais e pelo estímulo à tomada de crédito nessa altura do campeonato e nessa altura da taxa Selic. Portanto, se Lula vai ter o bônus de, no início de 2026, ver a taxa de juros cair, ele tem o ônus de que ela não cairá o suficiente para que o Brasil possa crescer de forma sustentável. Conviveremos por muito tempo com essa Selic em dois dígitos, enquanto a política fiscal permanecer aquela voltada para a transferência de renda, no sentido de turbinar um crescimento que não se sustentará e que poderá nos colocar de novo nenhuma das maiores crises econômicas da nossa história. Rita Mundin, para a Rádio Itatiaia.
Quer saber por que o Sicoob é mais que uma escolha financeira?
No Sicoob eu tenho cartão, investimentos, além de previdência para cuidar do meu futuro.
Eu tenho uma maquininha parceira do meu negócio e tudo o que minha empresa precisa.
Eu tenho crédito com melhores condições e um gerente sempre por perto.
E quanto mais soluções do Sicoob você usa, maior é o retorno para o seu bolso e para a sua comunidade. O Sicoob tem tudo para ser seu. Mais que uma escolha financeira. Sicoob.
7:38, operação agora da Polícia Federal mira os deputados Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordi. Os detalhes daqui a pouco no Jornal da Itatiaia.
E ainda, pedágio na Fernão Dias fica mais caro a partir de hoje.
Notícias de Minas. Fazer segurança pública hoje é muito mais do que colocar viatura na rua. Em Minas, o governo investe em estudos, diagnósticos, integração entre polícia, justiça e municípios para planejar melhor cada ação. Esse trabalho, com base em dados, ajudou a reduzir crimes violentos e roubos em várias regiões e virou referência para outros estados. Pelo interior do estado, a criminalidade tem tido quedas históricas, graças à gestão coordenada das forças de segurança. Quando cada órgão sabe o que fazer e trabalha junto, quem ganha é o cidadão. E a segurança prospera. Quer saber mais? Acesse seguranca.mg.gov.br. Governo de Minas. Aqui, o trem prospera.
Em 2025, a Câmara transformou a nossa casa Contagem.
Aqui dentro oferecemos os serviços que facilitaram o seu dia a dia, como a ouvidoria, o PROCON e emissão de identidade.
Com nossos eventos, aproximamos a vizinhança. Foram ações nas comunidades e atividades que abriram as portas da Câmara para todos. Também tornamos nosso lar mais justo com leis, comissões e políticas que melhoraram a nossa vida.
Câmara de Contagem, trabalhando todos os dias para que a nossa casa seja sempre um lugar bom de viver.
A magia do Natal está por toda a cidade. Contagem preparou 18 espaços decorados para receber você e sua família. Venha viver essa experiência do Natal Contagem. Amor e paz todo dia.
Nesse Natal você vai virar a chave. A chave do seu carro no carbig.com. Entrada facilitada, 12 parcelas reduzidas a partir de R$ 699, mais 36 mensais fixos. Consulte condições e realize seu sonho. Pensou seminovo? Carbig.com. Desacelere seu bem maior.
Atenção, ouvinte! Faça sua pezinha no Keno Minas e ganhe muito mais. Promoção Keno Mais nesse sábado de 10 às 13 horas. Jogue no Keno Minas com bola de ouro e ganhe 40% a mais no valor do seu prêmio. Você pode ganhar mais de 3 milhões de reais. Acesse keno.com.br e encontre um ponto da sorte mais próximo de você. Keno Loteria, diversão e dinheiro na mão.
7:40, começam a valer hoje as tarifas de pedágio mais caras nas 8 praças da Fernão Dias, entre Minas e São Paulo.
Para carros de passeio, a tarifa básica sobe para R$ 3,20. Já os motociclistas vão pagar R$ 1,60. Veículos pesados também têm novos preços. Ônibus e caminhões leves de dois eixos passam a pagar R$ 6,40. No caso de caminhões com seis eixos, o valor sobe para R$ 19,20. O reajuste foi autorizado pela ANTT e segue a variação da inflação. Com informações do Sul de Minas, repórter Franciele Brígida.
Agora no Jornal da Itatiaia, as últimas notícias do esporte.
E quem chega com tudo é o Enio Lima, às 7:41. Enio, você vai começar falando do Cabuloso, porque depois de contratar o Tite essa semana, o Cruzeiro tá iniciando a preparação para 2026, dispensa de jogadores. E as contratações, hein? Vão chegar ou não? Bom dia pra você.
Bom dia, Eustáquio Ramos, bom dia, Kátia Pereira.
Bom dia, Enio Lima.
Essa é a expectativa, o Cruzeiro já iniciou o planejamento para a próxima temporada em reunião com o Tite e comissão técnica. Quinta-feira foi agitada com esse planejamento para o ano que vem. Rubem Júnior, bom dia.
O Cruzeiro tem a sua movimentação no mercado agitada depois de uma semana com muitas notícias e reuniões diárias entre o Tite, a sua comissão técnica e o diretor esportivo do clube, o Joaquim Pinto, é claro, o presidente Pedro Lourenço e o vice-presidente Pedro Júnior, ambos trabalhando muito em busca do melhor elenco para a próxima temporada. Depois do Cruzeiro finalizar o contrato do Eduardo de 36 anos, que fez 51 jogos na temporada, participou bem do ano de 2025. Agora foi a vez de outro atleta também da mesma idade, de 36 anos, e que o que mostra que o Cruzeiro tá bem atento com relação à média de idade para o próximo ano, até as movimentações no mercado no final desta temporada, a contratação do Arroio, a contratação do Neyzer Villarreal, ambos muito jovens, o Cruzeiro pensando diferente, pensando também no futuro, sem o Polassi, com Gabriel Barbosa tendo seu futuro ainda definido pela diretoria, abre brecha no ataque e o Cruzeiro está sim aproveitando e monitorando o mercado, quem sabe com novidades nos próximos dias. Tá certo? Bom dia.
Já o Atlético oficializou a venda de zagueiro para o Palmeiras. Bom dia, Henrique André.
É isso. Bom dia para você também, para quem tá acompanhando o Jornal da Itatiaia nesta sexta-feira. E o Galo começa a se movimentar no mercado da bola e ontem oficializou a saída, a venda definitiva do zagueiro Bruno Fuchs, que já estava no Palmeiras. O clube paulista tinha a opção de compra, exerceu e com isso o Galo vai faturar 22 milhões de reais e esse dinheiro que vai ser pago, né? O Palmeiras, ele vai desembolsar de forma parcelada, o Galo não vai receber esse montante de uma vez só, mas é um dinheiro importante para o Galo poder investir também no mercado e trazer outros jogadores. Outro atleta que está de saída é Fausto Vera, o volante argentino, tá voltando para casa e vai defender o River Plate da Argentina a partir de 2026, vai ser comandado pelo Marcelo Gallardo. E o Atlético também não é só saída não, tá preocupado com as chegadas, com as reposições e aguarda, espera que nos próximos dias a gente tenha novidades aí com jogadores chegando também e a diretoria vai trabalhando para reforçar o elenco comandado pelo técnico Jorge Sampaoli. Com as notícias do Galo, aqui no Jornal da Itatiaia, repórter Henrique André.
7:44, América acerta permanência de goleiro titular e dois jogadores tentaram rescisão de contrato com o clube. Tá ligado, Fabrício Calazans?
Tô ligado, Enio Lima, deixa comigo, bom dia pra você e pra quem se liga no Jornal da Itatiaia. O goleiro Gustavo permanece no América, estava emprestado pelo Juventude, titular absoluto, chegou em agosto, atuou em 14 partidas, Gustavo que é capixaba e que tem 32 anos. O América comprou o Gustavo, que pertencia ao Juventude, e ele assina com o Coelhão até dezembro de 2027. Essa é a notícia boa. A notícia ruim vem do Tribunal Regional do Trabalho. Dois titulares do América, o zagueiro Júlio e o volante Cauã Diniz, tentam na justiça uma rescisão de contrato com o América. Os advogados dos dois alegam que o América atrasou durante a temporada o pagamento dos direitos de imagem e o depósito do fundo de garantia. O América conseguiu, neste primeiro momento, cassar as duas liminares. A Lei Geral do Esporte prevê que atrasos a partir de 2 meses já configuram uma rescisão de contrato. Apurei ainda, junto ao América, que neste momento o América não deve nada para os dois atletas. Todos os débitos que o América tinha com os dois jogadores, neste momento, estão quitados. Enio.
E definidas as datas da Recopa Sul-Americana, Flamengo e Lanús, Wellington Campos.
Enio Lima, a Conmebol informou as datas da final da Recopa Sul-Americana entre o Lanús, campeão da Copa Sul-Americana, e o Flamengo da Libertadores da América. Se o Galo fosse o campeão, seria Galo e Flamengo. No dia 19 de fevereiro em Lanús, 9:30 da noite, e a volta também numa quinta-feira, dia 26 de fevereiro, 9:30 no Maracanã. A cota é muito expressiva e chega na casa de 500 mil dólares. Enio Lima.
E dois novos treinadores foram anunciados por times da Série A. O Internacional oficializou a contratação do uruguaio Paulo Pezzolano, ex-cruzeiro. Após passagem pelo futebol inglês, ele assinou com o Colorado até o final de 2026. Já o Remo contratou o colombiano Juan Carlos Osório, de 64 anos, que foi comandante da Colômbia na Copa do Mundo de 2018. Osório tem passagens ainda por São Paulo e Atlético Paranaense e estava no Tijuana do México. Kátia.
Obrigada, Enio Lima. 7:47. Informação de momento, os deputados federais Sósteres Cavalcante e Carlos Jordi são alvos agora de uma operação da Polícia Federal que investiga o desvio de recursos públicos. Vamos voltar a Brasília. Pedro Nascimento acompanha.
Exato, Kátia. Essa operação é chamada Galho Fraco. E ela investiga o desvio de recursos públicos ligados a cotas parlamentares, que é aquela verba usada pelos deputados para despesas do mandato, como pagamento de aluguéis, despesas ali com pessoal. Então, é justamente nesse foco que a polícia tem feito essa operação hoje. Os alvos, como você disse, deputado federal Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados e deputado pelo Rio de Janeiro, colega dele também do Rio de Janeiro, deputado Carlos Jordi, é outro alvo dessa investigação. Por determinação do Supremo Tribunal Federal, essas autorizações foram feitas pelo ministro Flávio Dino, estão sendo cumpridos 7 mandados de busca e apreensão. A ação acontece aqui no Distrito Federal, na residência dos deputados, residência oficial dos deputados aqui em Brasília, e também em endereços no Rio de Janeiro, que são as bases dos deputados Sóstenes e Carlos Jordi. Durante a ação, o que a gente já tem de informação é que os celulares dos parlamentares foram apreendidos. Segundo a Polícia Federal, as investigações indicam que esses agentes políticos, né, e também servidores, comissionados e particulares teriam atuado de uma forma articulada para desviar e depois ocultar esse dinheiro da verba parlamentar, da cota parlamentar. A apuração envolve suspeitas de peculato, lavagem de dinheiro e também, segundo a Polícia Federal, organização criminosa. Essa operação, Kátia, ela é um desdobramento de uma outra operação que aconteceu em dezembro do ano passado, que chamava Operação Rent a Car, no qual assessores desses dois deputados já tinham sido alvos de investigações por conta desse uso irregular da cota parlamentar. De acordo com a Polícia Federal, os investigados teriam usado uma empresa de locação de veículos para simular contratos de prestação de serviço, um mecanismo que teria servido para justificar gastos e permitir, portanto, esse desvio dos recursos públicos. Claro, a nossa reportagem já entrou em contato com a assessoria do Sóstenes Cavalcante. O Carlos Jordi também já se manifestou nas redes sociais a respeito dessa operação que acontece logo cedo, e tão logo a gente tem a resposta dos deputados, a gente volta aqui na programação trazendo o outro lado dessa reportagem. De Brasília, Pedro Nascimento.
Obrigado, Pedro. Faltam 8:10. No próximo bloco, noticiário internacional. Estados Unidos fazem terceiro ataque da semana contra barcos no Pacífico. Número de mortos nos ataques passa de 100.
Suspeito de atentado em universidade americana encontrado morto.
Rádio Moura é.
Que bom ter você aqui com a gente em mais um Minuto Unimed.
Na área da saúde, é muito comum vermos os profissionais dedicarem tempo, energia e emoção para cuidar do outro. E muitas vezes acabam deixando o autocuidado em segundo plano. Pensando nisso, a Unimed e entidades médicas do estado lançaram a campanha O Cuidado com Quem Nunca Para. A iniciativa reforça que por trás de cada atendimento existe alguém que sente, que se cansa e que também precisa de acolhimento e reconhecimento. Valorizar esses profissionais fortalece toda a rede de cuidado. Você também pode contribuir. Um gesto de gentileza ou uma palavra de gratidão podem transformar o dia de quem dedica a vida a cuidar de todos nós.
Fique tranquilo. Aqui tem Unimed. Minuto Unimed. Um programa do Sistema Unimed Mineiro.
Anglo-American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
O compromisso social de uma empresa se confirma quando há planejamento, transparência e participação comunitária nas decisões que afetam as comunidades vizinhas, as suas operações. É nesse contexto que a Anglo-American coloca esse princípio em prática com a política social UEI, um conjunto de diretrizes e requisitos de governança que guia as decisões estratégicas para gerir impactos, promover os direitos humanos e garantir a inclusão das comunidades no desenvolvimento social. socioeconômico da empresa. Um dos caminhos é o edital de projetos sociais, que apoia iniciativas locais em áreas como saúde e bem-estar, educação, cultura, esporte, meio ambiente e geração de renda. Com foco em gerar um legado positivo e duradouro no território, esta política social reforça o propósito da Anglo American de reimaginar a mineração para melhorar a vida das pessoas.
Anglo American, mineração e pessoas que fazem a diferença.
Jornal da Itatiaia. Para quem gosta de ficar bem informado. Itatiaia Internacional.
Pelo menos 5 pessoas morreram em um novo ataque dos Estados Unidos contra barcos suspeitos de tráfico de drogas no Oceano Pacífico. A operação, que marca a terceira ofensiva desta semana, já destruiu quase 30 embarcações e matou mais de 100 pessoas desde setembro.
Encontrado morto suspeito de ataque em Universidade Americana, Adriana Brandão.
O homem teria se suicidado na noite de quinta-feira, anunciaram as autoridades. Ele é suspeito de ter cometido o ataque a tiros que deixou 2 mortos e diversos feridos na Universidade de Brown no último sábado. O chefe de polícia da cidade de Providence, Oscar Pérez, identificou o suspeito como um cidadão português de 48 anos. A União Europeia aprovou um apoio de 90 bilhões de euros, o equivalente a 583 bilhões de reais, à Ucrânia. Os líderes europeus alcançaram um acordo nessa madrugada. Os 27 países precisavam encontrar uma solução duradoura para financiar a Ucrânia, que corria o risco de ficar sem recursos já no primeiro semestre de 2026.
Faltam 6 minutos para as 8. No próximo bloco, você acompanha. Aprovado o empréstimo bilionário que pode salvar os Correios da maior crise da história.
E ainda o comentário de William Vac sobre os impactos da nova operação contra fraudes do INSS.
O pneu de seu carro está careca e você busca preço, qualidade e segurança. Passe logo na GV Pneus. Visite uma de nossas lojas e garanta seus pneus Dunlop, a marca que inventou o pneu. Aproveite e faça a revisão completa de seu veículo. Na GV Pneus, você conta com alinhamento 3D, balanceamento, suspensão, freios e troca de óleo. Dunlop é na GV Pneus. Dunlop, quem tem, anda bem. gvpneus.com.br.
Fim de ano premiado Super Nosso. Aproveite as ofertas e concorra ao vale compras de R$1.000. São 40 chances de ganhar.
Vinho chileno Marquês de Casa Concha, 750 ml, R$119,99. Camarão Mares descascado, 71 por 90, 300 gramas, R$39,99. Ofertas Clube Super Nosso, válidas até 31 de dezembro. Baixe grátis o app Clube Super Nosso e garanta as ofertas.
Fim de ano premiado Super Nosso. Ame, celebre, concorra nas lojas, no site ou no app. Chama com moderação. Consulta autorizada pela SBANE. Consulte regulamento.
Você vê um vídeo bobo e quer logo mandar para sua melhor amiga. Você viaja e pensa em como sua mãe ia amar esse lugar. Você não sabe para onde ir e de repente alguém te mostra o caminho. Já notou? Você nunca é só você. A vida é grande demais para se viver sozinho. Em 2026, viva a alegria de ter alguém ao seu lado. Unimed BH. A vida nos une.
Conquistar o seu carro ou a sua moto tão sonhada dá trabalho. Então, segura que é seu. Com a Azul Seguros, você tem proteção de verdade, cobertura para veículos de até 35 anos e atendimento de qualidade. Tudo de um jeito que cabe no seu bolso. Se tem valor, esforço e história, vai de Azul Seguros. Aproveite que os seguros de auto e moto estão com condições imperdíveis de até R$150 de desconto. Fale com seu corretor e consulte os seguros participantes.
Um sonho está virando realidade, transformando vidas e
conectando futuros. Só este ano, o Aprender Conectado já levou sinal de internet para mais de 2 milhões de estudantes em comunidades rurais, indígenas e quilombolas. Já são mais de 1.000 municípios alcançados. Se cada conexão acende uma esperança, cada nova escola conectada é um futuro que se abre. Aprender Conectado, um bom sinal para a educação brasileira.
7:57, o Tesouro Nacional aprova o pedido de empréstimo de 12 bilhões de reais para tentar tirar os Correios da pior crise da história.
O valor, no entanto, é menor que os 20 bilhões solicitados.
A operação será feita por um conglomerado de 5 bancos, entre eles instituições públicas e privadas, com taxa de juros de 115% do custo de captação, no limite permitido para que a União atue como garantidora. O empréstimo deve envolver a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú e o Santander, embora o Tesouro tenha informado oficialmente apenas que são 3 bancos privados e 2 estatais. Apesar do aval, o valor aprovado é menor do que os 20 bilhões inicialmente pedidos pelos Correios. Isso porque a proposta original previa juros de quase 138% do CDI, o que aumentaria muito o risco para o governo federal.